os casos de antivírus em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina rumo à África provocaram temor em vários países, já que passageiros de mais de 20 nacionalidades estavam a bordo e começaram a ser repatriados. Não há registro de brasileiros entre eles. O episódio reacendeu dúvidas sobre uma doença até então pouco falada, mas que está presente no Brasil há mais de 3 décadas. Apesar de rara, a antivirose preocupa por sua alta taxa de letalidade e pela rapidez com que pode evoluir para quadros graves. O assunto será tratado agora aqui no programa com o Dr. Fábio Gaudenzi de Faria, Superintendente de Vigilância em Saúde. Dr. Fábio, bom dia.
Olá, bom dia aos ouvintes. Obrigado pela disponibilidade, né, de trazermos informação nesse serviço aqui na rádio.
O senhor fala de onde?
Florianópolis.
Florianópolis. O que é exatamente o antivírus, doutor? Qual o conceito dessa doença, desse problema?
Bom, perfeito. O hantavírus, ele é um vírus que já é conhecido do ser humano, ele foi identificado a primeira vez na década de 1950, na região, durante a Guerra da Coreia, né, na região asiática, onde mais de 3 mil soldados da ONU acabaram ficando doentes, né, na época por uma febre hemorrágica, e então foi feita essa investigação e com isso se determinou, né, ou se conheceu a presença desse vírus. Na época ele foi chamado, então, né, de hantavírus, por conta de ter sido identificado em roedores às margens do rio Hantan, lá na região da Coreia, né? Então, essa é, digamos assim, o começo da história desse patógeno, né? A partir dos anos de 1990, também foi identificado, começou a ser identificado na região das Américas, primeiramente em 1993, nos Estados Unidos, logo depois foi identificado aqui no Brasil também, no estado de São Paulo, e aí em outros estados, sendo que em Santa Catarina nós identificamos ele pela primeira vez aqui em 1999. Então ele já é um inimigo, digamos assim, que circula aqui no nosso estado com a sua identificação desde pelo menos, né, 1999. Então temos aí, né, 26, 27 anos já de conhecimento desse patógeno. Eu preciso, né, colocar inicialmente assim, porque a gente tem visto muitas informações como se fosse um vírus novo, e não é, né? É uma doença que já é conhecida, embora ela tenha poucos casos, ela, por nossa sorte e trabalho, acaba tendo poucos casos, mas é uma doença bastante grave, né? Então, como eu inicialmente falei, lá na região asiática, nós temos essa forma mais hemorrágica, e aqui nas Américas nós temos uma outra forma, que é a forma cardiopulmonar, né? Então, a gente tem, digamos, a depender da linhagem do vírus, nós temos inúmeras linhagens desse vírus, do hantavírus, e a depender de cada linhagem nós temos características diferentes. As linhagens europeias e asiáticas causam mais uma febre hemorrágica, as linhagens americanas causam mais essa doença cardiopulmonar, né? Uma sepsis, uma alteração cardíaca com comprometimento também do pulmão. Aqui em Santa Catarina, nos últimos 6 anos, nós identificamos 92 casos que levaram 28 pessoas à morte. Então, é uma doença grave, né? Com o que a gente chama de taxa de letalidade em torno de 30%. Então, é uma doença que a gente considera bastante grave, embora não tenha um número de casos tão grande, digamos assim. Essa, digamos assim, é a notícia boa, né? Que a gente tem uma característica de não ter muitos casos todos os anos. Um outro ponto que a gente precisa frisar muito é que, em geral, a linhagem do vírus, do tipo de vírus, ela fica muito vinculada a alguns tipos específicos, né, de roedores silvestres. Então, cada roedor ele vai albergar ali um tipo diferente de vírus. Por isso que a gente sabe, né, que qual é o tipo de vírus que tem em cada região baseado nos tipos de roedores que a gente encontra. Então, por exemplo, Santa Catarina, nós temos a presença do vírus da linhagem Juquitiba, e ele é encontrado num roedor silvestre que tem o um nome popular, né, camundongo do mato, ou ratinho, ou rato, né, de patas negras. Então, essa espécie, né, de roedor silvestre carrega esse vírus Juquitiba, e é o que a gente encontra, então, com a maior frequência aqui no nosso estado. Falando lá, né, do Cruzeiro, né, o que que aconteceu no Cruzeiro, obviamente chamou muita atenção, mas por que que não levou a uma preocupação das autoridades globais, né? O que aconteceu no Cruzeiro é que uma pessoa teve contato na Argentina com a linhagem Andes. A linhagem Andes é a única linhagem que a gente tem identificada até hoje do hantavírus que tem transmissão de pessoa a pessoa. Então, ele é um vírus diferente dos outros, diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Ele é nessa região da divisa entre Chile e Argentina. E a pessoa, então, que desceu do navio se infectou lá e acabou indo para esse navio que é um ambiente bastante confinado, um ambiente que é muito propenso a surtos, e com isso houve a transmissão ali, com 3 mortes e 10 casos identificados até o momento, e mais outros expostos que estão sendo monitorados. Então é uma situação completamente diferente do que a gente tem aqui na rotina, né? E por que que a gente fala que a nossa situação é diferente? Como é que a gente pode afirmar isso? Bom, por esses fatos que eu já coloquei, né? Nós não temos a presença do vírus Andes aqui no estado, né? Os nossos roedores são diferentes do que albergam o vírus Andes. Ah, mas nós temos divisa com a Argentina, né? Isso também trouxe preocupação. Só que o bioma da nossa divisa com a Argentina é um bioma completamente diferente daquele da região dos Andes, onde tem o roedor que transmite o vírus Andes. Então, a nossa situação aqui é uma situação diferente. É óbvio que a gente fica em alerta, porque as pessoas viajam muito para a Argentina e para o Chile, as pessoas aqui do nosso estado, e podem acabar vindo para cá doentes, e a gente precisa, então, manejar adequadamente o caso, isolar para que a gente não tenha transmissão para outras pessoas. Mas o risco de transmissão direta aqui no nosso estado, né, é praticamente inexistente.
Doutor, não há nenhuma restrição de viagem para esses locais ainda, né, por parte do governo brasileiro, né?
Não, não. São eventos, são fenômenos bastante raros, né? Como que acontece normalmente a transmissão do animal para o ser humano, né? O animal vai procurar alimento, às vezes, próximo dos locais onde nós estamos, então próximo de um paiol, muitas vezes num celeiro, ou, né, numa parte próximo à casa que tenha acúmulo de cereais não adequadamente tampados, isolados. Esses animais da floresta, né, vêm até lá, se alimentam, acabam deixando ali suas excretas, né, urina, fezes e saliva. E quando o ser humano vai limpar aquele local, ter contato, manusear esse material, essas excretas acabam aerossolizando, que a gente chama, virando uma poeira. Eles são inalados. E a partir daí a pessoa adoece. Essa é a forma tradicional de transmissão, porque o ser humano, ele acaba sendo um hospedeiro acidental, digamos assim, né? O hospedeiro padrão são os roedores. O vírus, ele vive nos roedores, ele está, digamos assim, adaptado a esses roedores. Ele não está adaptado ao ser humano. Por isso que, quando o ser humano entra em contato de maneira acidental, faz uma doença muito grave, né? E acaba muitas vezes morrendo por conta disso, porque ele não é um hospedeiro adaptado para o hantavírus, né? Ele tem esse contato acidental. Então, a forma de transmissão não é uma forma de transmissão tão simples. A gente tem que ter todo esse ciclo para entrar em contato. Mas quem está mais exposto, né? Então, a gente, claro, tem que se preocupar aqui no estado com essa forma de transmissão, com os nossos profissionais que trabalham no campo, com as pessoas que eventualmente vão fazer alguma atividade, né? Vão no final de semana numa casa de campo, a casa de campo está suja, eu vou varrer, vou levantar aquela poeira e vou aspirar, né? Então, que cuidados eu tenho que ter? Eu tenho que evitar varrer esses locais, eu preciso utilizar primeiro. Se eu tenho um local que eu vejo que está sujo, que tem muita matéria orgânica, que tem uma possibilidade ali de fezes desses animais, que eu consigo visualizar, né, esse material, eu vou utilizar água sanitária diluída em água para fazer ali a inativação desse vírus. Depois eu não vou varrer, eu vou passar um pano úmido para evitar que essas excretas virem esse aerossol, que a gente aspire e a gente adoeça. E também utilizar a máscara com filtro para que a gente tenha, então, o risco menor, né, de adoecer, já que é uma doença tão grave e já que a gente tem, sim, a presença desse vírus nestes roedores aqui no estado.
Doutor, apesar de serem poucos casos em Santa Catarina, são 28 mortes, como você falou no início, né? Alta letalidade. Dessas pessoas que faleceram, infelizmente, né? Qual o perfil delas, né? De onde que eram? Claro que, tecnicamente falando, e o rastreio da vigilância identifica, né? O perfil dessas pessoas, né?
Exatamente, a maioria, infelizmente, segue esse perfil que a gente comentou, né, de trabalhadores rurais, trabalhadores do campo, ou pessoas que moram, né, também próximos a áreas rurais e que muitas vezes esses roedores acabam entrando nas casas à procura de alimentos, né? Então, infelizmente, é aquele homem, aquela mulher trabalhadora do campo que acabam então se expondo a essas excretas e acabam fazendo essa doença tão grave, né? Então, acaba sendo muitas vezes até uma doença ocupacional, né, relacionada ao trabalho dessas pessoas.
Os casos estão normais agora, estabilizados, doutor, ou sente-se um aumento?
Nós temos visto nos últimos anos uma diminuição dos casos. Isso está muito relacionado a alguns fatores ambientais que favorecem a multiplicação dos roedores, né? O acesso ao alimento, né? O principal fator para os roedores se multiplicarem é o acesso ao alimento. E isso, como acaba variando muitas vezes na natureza, aqui em Santa Catarina nós temos um fenômeno que já é mapeado, que já é conhecido, que é estudado, que é a floração de algumas espécies de taquara. E quando isso ocorre, que em geral ocorre a cada 20, 30 anos, essa floração leva a um acúmulo de sementes que causa um aumento muito grande da presença desses roedores, e com isso a gente tem nesses anos o um maior número de casos aí de hantavirose, que foi o que aconteceu ali entre 2022 e de 2023 na região, por exemplo, aqui de Urubici, em Santa Catarina, né? Então isso foi identificado. É um fenômeno que não ocorre sempre, é um fenômeno raro, mas ele é monitorado pelas autoridades da saúde, e a gente então leva, né, a informação às pessoas que moram próximo dessas áreas para tomarem mais cuidados nesse período, porque a gente tem um aumento dessa população de roedores, né? Nesse ano nós já tivemos um caso identificado. Claro que o período maior, né, de sazonalidade, digamos assim, é agora no período de inverno. A gente tem muitas vezes uma busca maior do roedor por alimento, ele acaba procurando, então ele acaba ficando mais próximo das pessoas. Então, no período que vai ali de abril até julho, é onde a gente tem o maior número de casos. Nesse ano, nós tivemos identificado até o momento um caso, que foi em fevereiro, no município de Seara, que foi uma paciente do sexo feminino, moradora de área rural, mas que, graças a Deus, né, evoluiu bem, foi tratada, esteve internada, mas evoluiu bem, já teve alta.
Que bom, né, doutor, que os números estão assim estabilizados, né, não aumentando, apesar da letalidade. Você falou que o inverno, né, pela procura de alimento em ambientes mais quentes e protegidos, né, os atrai para as residências e paióis. Doutor, deixa eu perguntar aqui, qual é na cadeia alimentar, quais são os animais que normalmente caçam e matam esses ratinhos do mato?
Ah, vai depender da região. Cada bioma vai ter características diferentes, mas nós vamos ter pequenos saguis, nós vamos ter pequenos ou roedores um pouco maiores, cobras. São os principais controladores dessa cadeia, né, dos ratos. Algumas aves maiores também, mas que nós acabamos não tendo aqui na nossa região do Brasil. Então, tudo vai depender do bioma, de qual seria o principal predador, digamos assim, e que faz o controle, né, populacional. Infelizmente, muitas vezes a gente tem descontroles por conta aí, né, de mudanças no ambiente, com a perda de alguns desses agentes que são, digamos assim, os mais conhecidos. Isso pode levar também a desequilíbrio, né? E com isso, aumento da população, e aumentando a população, eles vão procurar mais comida e com isso vão ter mais contato com o ser humano.
Como é que se chega ao diagnóstico, doutor? Como é que se avalia, se percebe que a pessoa está infectada com o hantavírus?
Então, os sintomas iniciais são sintomas gerais de febre, dor de cabeça, mal-estar, que vão se confundir com várias outras doenças infecciosas. O que chama atenção é uma evolução, né, que pode ser até rápida, para falta de ar. E daí, claro, a gente está entrando num período de outras doenças respiratórias, de gripe, de COVID, né? Então a gente tem essa preocupação. Mas o que chama atenção? A hantavirose não causa sintomas respiratórios altos, não causa coriza, não causa tosse, não causa secreção, entupimento nasal, né? Não causa esses sintomas que a gente chama de respiratórios altos. Ela vai direto de um sintoma geral de febre, de mal-estar, que muitas vezes o resfriado não vai causar, né? Vai direto para essa falta de ar. E claro, outras doenças, como a leptospirose, também causam isso. Então, o que que eu tenho que informar para o profissional de saúde que está me atendendo? Olha, aí nos últimos 45 dias, porque é um período de incubação prolongado, né? Até 45 dias atrás, eu estive em área de campo, eu sou um trabalhador do campo, eu trabalho com coleta de grãos, eu trabalho com cereais, né? Eu vi a presença ali de sinais de roedores silvestres, eu vi fezes no ambiente que eu trabalho, para que o profissional de saúde possa, então, pensar em hantavirose e fazer os encaminhamentos, coleta de material para diagnóstico específico e, enfim, né, a depender do caso, a internação rápida e o manuseio do caso em UTI para evitar a possibilidade, né, de formas graves e mortes.
A transmissão, ela passa de pessoa para pessoa, doutor? A pessoa que tem o contato com aquele pó, a poeira, né? De uma excreção, do rato, de uma urina, ela absorve o vírus. Estando já infectada, ela transmite para um outro ser humano, para explicar melhor ainda, para que o ouvinte possa entender.
Então, não, a única espécie, né, a única linhagem do hantavírus que tem a transmissão entre as pessoas é a linhagem Andes. Por que isso? Porque é uma linhagem que tem um comprometimento pulmonar maior. E com isso, quando a pessoa tosse, ela acaba liberando também nas secreções as partículas virais. E isso não ocorre nas outras linhagens, não ocorre nas linhagens que a gente tem em Santa Catarina, não ocorre nas linhagens que a gente tem no Brasil. Apenas nessa linhagem Andes. As linhagens aqui do Brasil, a transmissão é através da inalação das excretas, né? Fezes, urina, saliva desses roedores, né? Quando elas estão ali secas ou no contato direto, enfim, quando você limpa o ambiente e você faz essa poeira, né, elevar e acaba então aspirando essa poeira. Mas quando eu fico doente com essa linhagem aqui do Brasil, as pessoas podem cuidar de mim, podem tocar de mim, tocar em mim, podem estar próximos a mim, porque elas não ficam doentes. Eu não transmito para outras pessoas, apenas o contato com essas secreções dos animais.
Animais domésticos podem ser hospedeiros ou também transmitir, doutor?
Não, em
não.
princípio eles não transmitem, eles são que nem o ser humano, eles eventualmente podem ter um contato acidental, mas eles não são transmissores. Quem é o transmissor é aquele ratinho, né? Porque o vírus ele está extremamente adaptado ao rato. Então, com essa adaptação àquele reservatório, o animal ele não adoece, ele fica durante ali a vida inteira dele, ele vai eliminando nas fezes, ele fica bem, ele não morre, digamos assim. Por que que a gente fica tão grave? Porque o vírus não está adaptado ao ser humano. Então, quando ele tem essa passagem acidental para o ser humano não consegue interagir bem com esse vírus, e aí, então, tem essa resposta inflamatória tão intensa e adoece de forma grave e pode morrer. Então, isso é o ponto assim que a gente precisa entender. O roedor, ele está adaptado, o vírus circula entre ele, um vírus relacionado ali praticamente a sempre uma espécie, então a gente tem mapeado quais são os locais que tem as espécies de roedores, quais são os vírus que estão nesses roedores. A gente tem esse mapa, digamos assim, e a transmissão para o ser humano é uma transmissão acidental. O ser humano não é o principal foco, digamos assim, da doença. Ele acaba tendo um contato dessa maneira e acaba, então, adoecendo muito grave. Por isso, a importância de não entrarmos no ambiente, né, que a gente sabe que tem esses animais, tomar todos os cuidados que a gente já falou para evitar a transmissão.
O Dr. Fábio Gaudense de Faria é superintendente de Vigilância em Saúde. Fala conosco ao vivo de Florianópolis. Doutor, os sintomas, então, com exceção da falta de ar, podem ser confundidos com outras doenças da época, né? Por exemplo, a gripe que a gente tem também, não é?
Exatamente. E o que faz a diferença? É realmente a falta dos sintomas respiratórios altos, a coriza, o nariz entupido, né, o olho lacrimejando, a tosse, né, a secreção pulmonar, tudo isso fala contra ser um caso de hantavirose. E claro, né, quando a gente não tem esses sintomas respiratórios, eu tive um quadro infeccioso, tenho dúvida, vou procurar um serviço de saúde e eu vou informar, olha, eu trabalho com colheita de grãos, eu tenho contato com esses roedores, né, silvestres, então, para que o médico possa, então, te avaliar e entender se é um caso realmente de hantavirose.
Quem trabalha no interior e já tendo visto esses ratinhos do mato aí, né, podem ficar um pouco mais atentos, antenados, caso tenham sintomas parecidos, né? Em quanto tempo,
Exatamente.
Doutor, os sintomas evoluem? Vagarosamente ou leva dias?
Não, os sintomas, eles podem evoluir, né, para formas mais graves rapidamente, ali em 1 a 2 dias. Então, por isso que a pessoa realmente tem que ficar atenta. Qualquer sinal de piora. Eu estava com um quadro de febre, dor no corpo, e começo, né, a ter ali uma falta de ar, obviamente eu preciso procurar o serviço de saúde para que eu possa... né, ser avaliado e, com isso, ter o melhor encaminhamento, o melhor tratamento possível.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas informações, uma entrevista muito rica, né? Muito esclarecedora, não é para alarmar ninguém. De acordo com a sua experiência e pelo que se vê na evolução com o passar dos dias, uma doença que, no momento, podemos dizer, está controlada, não é, doutor?
Infelizmente, é uma doença presente aqui no nosso estado, é uma doença bastante grave, que nós precisamos estar sempre atentos, mas essa situação do cruzeiro é uma situação completamente diferente, né? E com todas as informações que a gente tem até o momento, já que não é um vírus que era desconhecido, é um vírus já conhecido há muito tempo, que ele é monitorado pelas autoridades de saúde de diversos países do mundo, porque ele ocorre em diversos países. E por todo esse conhecimento que a gente entende que não é uma situação que virará uma pandemia, né? A gente saiu muito traumatizado da Covid. Então, tudo que parece novo, quando, né? Tudo que surge, acaba nos dando aquele medo de voltarmos àquela situação. Mas com o hantavírus, pelos conhecimentos que a gente tem até o momento, isso não é possível de acontecer, a menos que a gente tenha aí grandes mudanças, né? No perfil dessa doença.
Perfeito. Muitas vezes a gente vê a imprensa noticiar fazendo comparações com aquela pandemia que tivemos, né? Mas, por enquanto, ainda é uma forma até meio irresponsável, né? Tem que lidar com a informação de forma com cautela, devagar, né? Porque senão alarma a população, daqui a pouco enche todos os. A estrutura de saúde sem tanta necessidade também, né, doutor?
Claro, e leva um estresse na população, porque o
Isso.
trauma, né, com a Covid foi muito grande. Então a gente precisa entender, precisa discutir, precisa trazer as informações, né, tanto da biologia né, da doença, todos esses detalhes. Por que que a gente tem essa tranquilidade? Por que que a gente não tem o roedor aqui que tem a linhagem Andes? A gente tem um bioma diferente. Então são tantos detalhes que a gente já conhece que nos dão essa segurança, né? Diferente de estarmos com um vírus novo, por exemplo, né? Que daí a gente teria muitas dúvidas. Aqui a gente tem muitas respostas e isso nos traz muito mais tranquilidade.
Muito bom. Doutor Fábio, muito obrigado. Bom trabalho para você. Excelente entrevista. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Gina, nós que agradecemos o excelente serviço. Um abraço, bom dia a todos.
Bom dia, doutor.